Oi, eu sou o Magê Flores e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021. PSDB suspende prévias para escolher candidato à presidência por problemas em aplicativo. Questões do Enem abordam minorias e direitos humanos e prova não tem a cara do governo. E eleição presidencial no Chile deve ter segundo turno entre ultradireita e esquerda. O PSDB suspendeu as prévias presidenciais por causa dos problemas que o aplicativo de votação apresentou. O partido disse que até que a votação seja retomada, os votos desse domingo devem ficar lacrados. Segundo o PSDB, todos os votos registrados desde o começo da votação pela internet e pela urna eletrônica estão válidos e vão ser contados. Para tentar uma solução diante da instabilidade do aplicativo ao longo do dia, os candidatos João Dória, Eduardo Leite e Arthur Virgílio discutiram o andamento ou a prorrogação das prévias. A reunião terminou sem entendimento. Aliados de Leite propõem retomar a votação o mais rápido possível, num prazo de 48 horas. Já a campanha de Dória sugere retomar no domingo que vem, o que daria mais tempo para a correção do aplicativo. A falta de acordo agravou a briga entre as campanhas. A avaliação geral é de que as dificuldades no aplicativo prejudicaram a imagem do PSDB. O aplicativo custou mais de 2 milhões de reais ao partido, o que se somou aos gastos com o evento em Brasília, com a campanha e com as viagens e hospedagens de prefeitos que foram até a capital federal. A Folha apurou que um dos problemas com a ferramenta foi a compra em quantidade insuficiente de licenças de uso de um software para reconhecimento facial. O resultado das prévias é visto por tucanos como uma decisão a respeito do futuro do partido e um primeiro passo para a construção de uma candidatura da chamada terceira via. A disputa deve ficar entre os governadores Dória e Leite e o resultado deve ser apertado. O ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, não tem chances. Ontem foi o primeiro dia do Enem 2021. A prova teve questões com a música Admirável Gado Novo, do cantor Zé Ramalho, e sobre populações indígenas, racismo e desigualdade de gênero. Professores avaliaram que o exame não teve a cara do governo, como tinha dito o presidente Jair Bolsonaro. A edição, que teve o menor número de inscrições em 14 anos e é também a menos diversa dos últimos 10 anos, acontece em meio a uma crise histórica do INEP, que é o órgão responsável pelo exame. Isso por causa das denúncias de falhas e de interferências do governo no conteúdo do exame, além da debandada de servidores. O tema da redação foi elogiado por educadores. Os estudantes tiveram que escrever sobre o registro civil e a garantia de acesso à cidadania no país. Para eles, é positivo que o padrão da prova de abordar questões sobre direitos humanos tenha sido mantido. Como a Folha mostrou, o próprio presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, para que a prova tratasse o golpe militar de 1964 como uma revolução. Mas, no fim, o período da ditadura acabou não sendo abordado no exame, como vem acontecendo desde o começo desse governo. Por causa das denúncias de interferência ideológica e de falhas da gestão para garantir a segurança da prova, o TCU abriu um processo para investigar as supostas irregularidades na organização do Enem. A Defensoria Pública da União também entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo que o INEP prove que tomou todas as providências para impedir vazamentos ou fraudes. Nesse contexto, 6 ex-ministros da Educação de Lula, Dilma e Temer assinaram uma carta para alertar que o INEP está sob ameaça. Segundo eles, a permanência da gestão atual é insustentável. Assinam o texto Tarso Genro, Fernando Haddad, Aloísio Mercadante, Renato Janine Ribeiro, Mendonça Filho e Rocieli Soares. Os resultados preliminares da eleição presidencial do Chile apontaram que o segundo turno vai ser disputado entre o candidato de ultradireita, José Antônio Kast, e o de esquerda, Gabriel Boric. Com quase 20% das urnas apuradas, Kast tinha 29,31% contra 23,47% de Boric. O segundo turno está marcado para 19 de dezembro. A candidatura de Kast foi considerada a surpresa dessa eleição. O candidato cresceu ao subir o tom nas críticas ao atual presidente, Sebastián Piñera, e ao adotar o discurso do medo de volta da esquerda ao poder. Ele levantou também as bandeiras do antiglobalismo, de uma política restritiva em relação à imigração e de linha dura na segurança. Boric também é um fenômeno novo. Deputado de 35 anos, ele integrou os grupos de líderes estudantis que, em 2011, pediam educação universitária gratuita. Esquerdista moderado, defende leis de direitos civis, como aborto e casamento igualitário, e tem no programa dele o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas. As eleições ocorrem em meio a um cenário de crise política. O país ainda vive os efeitos dos protestos de 2019, que deixaram 34 mortos e mais de 2 mil feridos. Como fruto dessa tensão, a população decidiu que uma nova Constituição vai ser formulada por uma Assembleia eleita neste ano. A redação da nova Carta vai ser aprovada em plebiscito no ano que vem, já sob novo governo. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito. A edição de som é da Natália Silva. Essa e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!
Nescafé apresenta uma pausa para o café. Você encontra ao menos um tempinho para se desconectar e relaxar? Saiba que 52% dos brasileiros aproveitam o tempo de preparar e tomar uma xícara de um bom café especial justamente para isso. Relaxar e desconectar. Respeite seu tempo.